a gente fala de família, e hoje a gente está falando de comunhão na família, a palavra comunhão, muita gente sabe, né, só quero relembrar você, é a palavra koinonia no grego. E essa palavra, ela tem uma força maior do que é para nós. Né? Quando você, às vezes, pensa numa palavra no português, parece que ela é um pouco pobre para explicar tudo o que significa a palavra koinonia. Mas a palavra koinonia é uma participação conjunta, é fraternidade, é intimidade, é participação, né, junto mesmo, sabe? Tem até uma ideia de responsabilidade, de compromisso da mão direita. E a mão direita significa algo como minha descendência. Então, a comunhão em família é algo muito significativo, muito especial. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Essa comunhão que não é só uma comunhão da sua família, mas é a comunhão de toda a igreja, é a comunhão no momento de uma ceia, ela tem valor para Deus. Ela tem valor. E eu queria deixar com você algumas coisas muito práticas, algumas coisas simples, algumas coisas pequenas, mas são nas coisas pequenas que nós vamos nos perdendo. São nas coisas bobeiras, nas bobeirinhas do dia a dia, e a gente deixa para lá, a gente não faz mais aquilo, a gente não participa mais junto da comida, a gente deixa de lado aquilo outro, e quando a gente vai deixando essas coisas, a palavra de Deus fala que as raposinhas são aquelas que comem a vide, e elas vão roendo, elas não são um elefante que destrói tudo com uma patada, não, elas são pequenininhas e elas vão roendo as coisas e vão destruindo os relacionamentos. Então, são as pequenas coisas. São as pequenas coisas do dia a dia que podem roubar a comunhão da sua casa, na sua família. Que podem roubar a comunhão que você pode ter. Né? Você sabe, não existem famílias perfeitas. É ou não é verdade? É? Não existe nenhuma família perfeita. E Deus não pinta as famílias perfeitas na palavra dele. Deus é muito transparente conosco. Mas existem famílias que buscam viver a palavra de Deus. Onde nós crescemos nos relacionamentos, para a gente ser mais semelhante a Jesus. Existem famílias com um propósito de se tornar semelhantes a Jesus. Não sem falhas, não sem dificuldades, não sem ter muitos acertos, não sem ter muitas coisas para vencer. Quando a gente chama um homem e uma mulher para se reunir no casamento ali, que a gente está orando, abençoando aquele momento, a gente sabe das diferenças. A gente sabe o que eles vão ter que enfrentar. A gente muitas vezes se alegra, claro, sempre se alegra, né? Mas a gente olha aquele olhar inocente. Né? Depois dos 40, 50 anos, a gente pensa assim, não sabe aonde está entrando, né? Que vai ser muita lixa, que vai ser muito ajuste, que vai ser muita coisa. Né? Mas tem aquele casal lindo, olhando um olhar do outro. Ai, meu bem. É ou não é verdade? Minhas fotos de casamento estão assim. Né? Mas a coisa foi dura, gente. Foi dura para o meu lado. Foi difícil. Né? Não sem lutas, não sem ajustes, não sem vitórias. E a gente quer conversar a respeito disso. Né? Eu quero falar sobre a comunhão da sua casa, precisa estar baseada em alguns pilares. E eu quero deixar com você alguns pilares para que essa comunhão se torne a comunhão segundo o coração de Deus. Se torne o que Deus deseja para você. Para que a sua casa seja um lugar de cura, um lugar da vitória, da presença de Deus. Não seja só um amontoado de gente. Não seja apenas um lugar, né, onde todo mundo, como a gente diz, tem a chave da mesma porta. Mas seja um lugar de verdadeira comunhão no Pai. Amém? E o primeiro pilar que eu queria deixar com você é a fé. A fé no nosso Deus. A comunhão precisa ser construída e baseada na fé. Na fé em comum de uma família. Uma fé que é construída, uma fé que é gerada, uma fé que é colocada por Deus. O Salmo 68, o salmista diz que Deus coloca o solitário em família. Mas talvez você pense, mas pastor, eu me converti, já tinha vivido uma história, né? Meus pais não são crentes, ou meu filho não é. Mas eu quero animar você. Eu quero animar você, porque a palavra de Deus também nos garante, em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo desafia aquela mulher crente a permanecer na sua casa, para que o seu lar seja santificado. Aquele homem crente a permanecer, para que a sua mulher também seja santificada. Então eu quero dizer uma coisa a você. A unidade da fé começa a partir do momento que você está nessa casa. Não depende só de outras pessoas, mas depende fundamentalmente da sua atitude na sua casa. Do que você vai construir nessa casa. De como você vai viver a sua fé na sua casa. De que pilar, de como você vai fazer esse pilar ser um pilar que sustenta esta casa. Que faz essa casa permanecer, não ser abalada diante do que a gente está vivendo. E você precisa de viver uma vida de oração e na palavra. Seja sozinho, seja com pessoas, quando você se reúne com seus filhos. Seja naquele momento que você lê a Bíblia todos os dias para os seus filhos antes de dormir. Ou que você lê com a sua esposa. Seja no momento em que você tem que entrar num banheiro para fazer uma devocional. Você está estabelecendo um pilar de fé na sua casa. Quando eu me converti, adolescente, minha tia me proibiu de falar para os meus primos, né? Fui morar com ela um ano. E ela me proibiu de falar com os meus filhos, com meus primos sobre a palavra de Deus. Então, eu entrava no banheiro muitas vezes. É só lá que eu podia orar. Né? Às vezes não era muito bom, não. Né? O cheiro não estava muito bom, mas a presença de Deus estava lá. Né? Era o único lugar que eu tinha para orar, para falar com Deus, para ler a Bíblia. Porque a minha tia não deixava. Minha tia não gostava. Sabe? Deus constrói algo através de você e do seu posicionamento em fé. Eu fui a primeira que se converteu na minha casa. Minhas irmãs se converteram depois, né? E tenho primos que estão se convertendo, tenho tias que se converteram. Eu tenho histórias de pessoas que vieram depois de mim. Mas eu sei que permanecer firme, mesmo quando era muito difícil, foi a chave. Permanecer no lugar de oração e da palavra. Estabelecer um hábito de ler a Bíblia todos os dias é um desafio. É o maior desafio da vida de um crente. Vamos confessar, gente. É ou não é verdade? Acontece qualquer coisa. Acontece uma situação. A gente se distrai. É uma viagem. Parece que férias é pior do que todos os dias. É ou não é verdade? Sou só eu que luto para manter uma devocional em dia? Quem luta? Levanta a mão. Seja sincero, meu irmão. Glória a Deus pelos vitoriosos, mas eu luto. Muitas vezes eu tenho que ordenar, falo, não, Deus, é agora, eu vou parar isso que eu estou fazendo, porque senão, gente, eu sou a louca da máquina de lavar, eu chego em casa, já vou arrancando tudo, botando tudo na máquina para lavar, entendeu? Não aguento ver roupa suja, roupa para passar não ligo, mas roupa suja não. É? Então, gente, se eu não cuidar, eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é lavar roupa, é botar as coisas na máquina, estender, não sei o quê. Eu tenho que ordenar a minha mente, a minha alma. Eu tenho que buscar o Senhor em primeiro lugar. Eu tenho que ir para a presença de Deus. Talvez não seja esse o seu problema. Talvez o seu problema seja que você levanta de manhã e pensa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sustentar, eu tenho que pagar as contas. Mas antes de você fazer isso, você precisa buscar a presença de Deus. O pilar da fé precisa ser estabelecido na sua família, na sua casa. Esse é o pilar da sua comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você precisa ordenar seus filhos, fazendo cultinho com eles. Talvez você, alguns aqui já passaram dessa fase, mas você precisa fazer isso, se os seus filhos são pequenos. Você precisa ensiná-los a orar pelas coisas, pelas necessidades mais simples, pelas coisas mais parece mais bobas para você. Mas quando você ensina uma criança a orar por pequenas coisas, você está estabelecendo o pilar da fé na vida dela. E eu estava preparando, estava lendo um livro a respeito disso, e é bem interessante que o autor contava aqui, o Howard Hendricks, ele contava que ele recebeu uma visita em casa, um doutor teólogo, e ele estava tendo comunhão com os filhos ali, os filhos e as crianças começaram a falar sobre o que elas estavam orando, os pedidos de oração das crianças dele. E a criança, uma delas, disse assim, ah, a gente está orando aqui por pôr uma cerca em volta da nossa casa. Aí o outro estava pedindo uma bola, coisas super simples, daí... Daqui a pouco as crianças saíram, esse teólogo olhou para ele e falou, mas escuta, você ora por coisas tão banais e tão bobas, coisas, imagina, vai, né? Tipo assim, vou preocupar Deus por causa de uma cerca na minha casa. E foi tão interessante a resposta dele, ele disse assim, ué, você não se levanta e pede para Deus proteção, que Deus te guarde, que Deus te livre do mal? A minha filha está pedindo uma cerca porque os cachorros da vizinhança vêm aqui e vêm correr atrás dela. E ela está pedindo proteção, só que em vez de pedir bonito, proteção, os anjos do Senhor, ela está pedindo uma cerca, com um portão para fechar, trancar, para o cachorro não vir em cima dela. Coisa simples, gente. Você ora quando você vai tomar uma decisão, quando você vai comprar um carro, quando você vai decidir uma mudança na sua vida? Eu espero que sim. Mas mais do que isso, você precisa deixar Deus participar da sua vida, das coisas mais simples. Eu não sei você, mas eu oro muitas vezes para estacionar o carro, irmão, para achar uma vaguinha no carro. Sou só eu. Não, todas as mulheres fazem isso. Aleluia, irmãs! Porque a gente não quer fazer baliza, aquela coisa toda difícil. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E Deus é bom. Deus é bom. É Pai. Nunca orei tanto na minha vida. Brincadeira. Mas, de fato, coisas simples, coisas do nosso dia a dia, é assim que a gente estabelece, né? Sabe, talvez você vai fazer devocional com seu filho, precisa de uma versão simples, uma tradução simples, mas faça coisa dinâmica, seja criativo. Não é o culto do pai, da mãe, é o culto da família. Então tem que ser infantil, tem que ser gostoso, tem que ser legal, tem que ser algo simples e fácil. Mas tem que ficar estabelecido no coração das crianças. Tem que ficar estabelecido. E às vezes a gente acha, ah, é muito bebê, não entende o que eu estou fazendo. Entende sim. Está guardado no coração dele, uma semente está sendo lançada. Uma semente está sendo lançada. A palavra está sendo lançada. Então, sabe, gente, envolver a sua família na sua fé é algo fundamental. Talvez você comece sozinho, mas você vai colher aquilo que você semear. Pode demorar tempo. Pode demorar tempo, mas você vai colher o que Deus está preparando para você nesse tempo. Em nome de Jesus. Essa é a nossa fé, essa é a nossa fé. É para Ele, então. É? Você precisa ensinar a buscar a vontade de Deus. A gente passa muitas frustrações na vida. E às vezes a gente não ensina os filhos a como lidar com as frustrações. Com os problemas, com as dificuldades. Com aquilo que é muito difícil para ele. Com a perda de um cachorro, de um, né, ou às vezes até de uma situação difícil onde ele apanhou na escola. Você precisa aprender a ensinar através da oração. Ensinar o que Deus quer falar a respeito daquilo. Como você enfrenta aquilo. Deus quer te mostrar como você firma o pilar da comunhão na sua família. Como você firma este pilar e não deixa ele se abalar. Né? E sabe, o que desconstrói uma família, e a gente estava esses dias conversando lá em casa com os meninos, né? E o pastor Davi falou uma coisa bem interessante. Ele falou, muitas pessoas que pecam falam que amam a Deus. Então, a primeira coisa é o temor. O que faz uma pessoa cair é a falta de temor a Deus. E a falta de temor tem a ver com falta de conhecimento da palavra e falta de honra, respeito à palavra, ao valor da palavra. Ao valor, ao significado, à prioridade que aquilo é e tem na sua e na minha vida. Quando você prioriza, você honra. Você dá a Deus um lugar de destaque na sua vida. E quando a gente perde isso, a gente vai perdendo o temor. Uma das primeiras coisas que acontece é que a gente acaba se envolvendo, né? Se envolvendo na mentira, por exemplo. E a gente vai abaixando o nível do nosso entendimento sobre mentira. Aí a gente já começa a dizer assim, ah, uma coisa simples, pequenininha, não é assim uma mentira tão grave. Ah, uma coisinha assim, eu só vou omitir alguma coisa. E a gente vai abrindo as brechas para as coisas. A gente vai abaixando o nosso nível, né, de valor sobre o que as verdades da palavra de Deus. Então, aí as coisas começam a acontecer. As traições vêm, as omissões, as pequenas mentiras, o ocultar das coisas um ao outro. Aí começa, não pode ver meu celular, não pode acessar isso. E filhos, a mesma coisa. É assim que vai se desconstruindo o pilar da comunhão com o pai. E a pornografia é uma coisa que tem varrido as famílias. É uma coisa que tem varrido a igreja. As pesquisas americanas mostram que é altíssima a quantidade de homens e mulheres envolvidos em pornografia no meio da igreja. E eu não creio que o Brasil seja diferente. É? Eu não creio que seja muito diferente. Mas sabe o que acontece? Acontece porque isso não foi trabalhado desde a infância, se torna um vício e se torna um orgulho muito grande na vida da pessoa para pedir uma ajuda, para reconhecer que precisa ajuda, que precisa de prestação de contas. E hoje a gente vive numa sociedade onde ninguém gosta de prestar contas. As pessoas não gostam muito do nosso tipo de igreja, onde nós te convidamos para ficar numa célula, onde nós queremos conhecer você, onde nós queremos andar de perto com você. Não, eu não gosto, eu quero vir, entrar, sair, eu quero ir embora, eu não quero ninguém falando, né, no meu ouvido, na minha orelha, na minha vida, não quero. Sabe por quê? Porque não quer ser tocada, porque não quer ser tratada por Deus, porque não quer deixar ser confrontada pela palavra de Deus, porque não quer deixar, o orgulho não deixa com que aquilo que ela precisa ser tratado, seja tratado pelo Senhor. Que área da sua vida você precisa ser tratado? Todos nós precisamos. Todos nós, não há um aqui que não precise. Todos nós dependemos uns dos outros. A palavra de Deus nos diz sobre submetei-vos uns aos outros. E submetei-vos significa prestar contas, né, uns aos outros. Então Deus está te chamando para viver o que está em Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado que teme o Senhor. O Senhor te abençoe. E a gente ama todo este salmo, não é verdade? Para que a gente veja as nossas gerações. Mas este salmo começa com o versículo 1 dizendo: feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, o temor é a base. Caminhar, andar na palavra é a base para se viver uma vida de comunhão verdadeira, para se formar uma família real, uma família onde você quer chegar lá, quer ser feliz. Você quer ser feliz? Não pensa que felicidade é só risada, não, gente. Felicidade é confronto também. Dentro de casa. É estabelecer limites. É dizer o que pode, o que não pode. É conversar sobre a palavra. É abrir o coração. É viver no temor do Senhor. É viver debaixo do temor do Senhor, sob o temor do Senhor. É viver dessa forma. Sabe, gente, quantas vezes na adolescência dos nossos filhos foi preciso chegar e chamar do lado e dizer assim: escuta, não é assim. Aqui em casa não é assim. E aí vem a bendita frase: mas todo mundo faz, todo mundo pode. E daí vem a frase da mãe e do pai: mas você não é todo mundo. E aqui em casa não é a casa de todo mundo. Não é verdade? Porque aqui é diferente. Então aqui você não vai andar com essa roupa. Aqui você não vai chegar a essa hora. Aqui você não vai falar desse jeito com seu pai e a sua mãe. Aqui você vai ser responsável. Essa parte aqui é por sua conta. É você que tem que fazer. É você que tem que fazer. O que nós estamos fazendo com a sociedade nesses dias, gente? Crianças têm que ajudar em casa. Têm que ser ensinadas desde pequena a lavar uma louça, gente. Meu Deus, misericórdia! Mas hoje tem escola perguntando se a criança lava a louça em casa. Por quê? Porque isso é trabalho infantil. Ah, misericórdia, gente. Misericórdia, como é que você vai ensinar responsabilidade para uma criança? É claro que você não vai dar para ela a maior panela que você tem, que você fez feijoada. Ela não vai conseguir limpar, né? Mas você tem que dar o que ela pode fazer, na medida, ensinando algumas coisas. Se você não construir isso, você não vai alcançar o que você sonha ter no Salmo 128. Lucas capítulo 6, diz assim, versículos 46 a 49, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as praticas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída. Eu nem vou ler o último versículo. Você precisa estabelecer os pilares da comunhão na sua família. Se você quer ter uma casa que suporta os dias maus, que suporta o que nós estamos vivendo, que suporta as tempestades, aquilo que eu e você vamos enfrentar. Sabe por quê? Muitos são os momentos em que nós vamos nos deparar com situações que é só pelo temor ao Senhor. Seu marido não vai estar perto, aquilo que você, seu chefe não está perto, a igreja não tem o líder, ninguém está perto, mas você está diante de uma decisão. Ou você pratica a palavra, ou você honra o Senhor, porque você teme ao Senhor de todo o seu coração, ou você vai ser destruído pelo diabo. Porque ele vai vir, e está vindo sobre esses dias, né? Sobre a terra, minando as famílias, destruindo aquilo que demora tanto tempo para ser construído. Eu quero continuar um segundo pilar aqui. Eu quero ser bem prática nessa manhã. Eu creio que Deus quer que eu e você investamos tempo, gastar tempo. Não é gastar, né? É o tempo juntos, é investir tempo em família. É investir tempo, é deixar um tempo na sua agenda lotada, em tudo que você faz. Né? Separar um tempo para sua esposa. Separar um tempo para o seu marido, separar um tempo para os seus pais, para os seus filhos, para viver igreja. Pôr isso como prioridade na sua família, na sua casa. O tempo é hoje uma das coisas mais preciosas que eu e você temos. É ou não é verdade? É precioso o tempo, né? Todo mundo sabe disso. Gerenciar, administrar, não perder tempo. A gente fala muito sobre isso. A gente gosta de fazer as coisas rápidos, gosta de ter tempo para lazer, não é isso? Gosto de ter, mas nem sempre esse tempo de lazer é um tempo bem gasto. É? Se a gente contar quanto tempo a gente gasta nos nossos celulares, quanto tempo a gente gasta nas mídias sociais, quanto tempo a gente gasta olhando até a vida dos outros, né? Que está lá, que não tem nada a ver com a gente. Quanto tempo a gente gasta com coisas que não são importantes. Nós não somos uma igreja que tem culto todos os dias, porque nós acreditamos que você precisa ter tempo com a sua família. Nós entendemos que você precisa ser edificado, ensinado, porque você vai prestar contas diante de Deus, dos seus filhos, da sua casa. E você precisa investir tempo na sua casa, na sua família. Você precisa investir tempo no seu relacionamento. A gente faz coisas para proporcionar isso. Ontem teve um piquenique no aterro, para as crianças e pré-adolescentes. É uma forma de unir as famílias, de fazer você como família participar de um momento onde você vai simplesmente participar da corrida de saco com a sua filha, com o seu filho. Pá, 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 lá, né? É isso? Do ovo em cima da colher. Né? A gente está tentando resgatar alguma coisa, meu amado. Mas eu vou dizer uma coisa que me dá uma dor no fundo do meu coração. Quem mais precisava ir, não vai. Ai, meu Deus, dá uma dor, mas dá uma raiva também, sabe, gente? Porque quem precisava investir tempo, quem precisava estar lá, quem precisava gastar esse tempo com o seu filho, com a sua filha, não vai. Não vai, gente. Não vai. Ai, meu Deus do céu. Me dá até agonia de pensar nisso, entendeu? Porque depois, quando o problema está bem grande, pastor, ora comigo. Aí você tem que orar, você vai orar. Mas você sabe que é muito mais do que oração. Você sabe que é muito mais porque é um investimento de tempo. Quando a gente investe tempo, a gente está valorizando uma pessoa. A gente está dizendo para ela que ela é importante para a gente. Quando a gente gasta tempo olhando, conversando, estando com ela, é uma das formas mais importantes da gente demonstrar esse amor. Quando a gente faz isso, a gente mostra para ela que as necessidades dela são importantes, que ela não é invisível. E não só isso, é um tempo de treinamento. Você está treinando alguém. Você está treinando essa pessoa para se tornar um homem, uma mulher de Deus. Quando você faz isso, você está dando prioridade a essa pessoa na sua vida. Salmo 89 fala, quão breve são os nossos dias. Quão pouco tempo você tem com seus filhos na sua casa. Se você pensar, né, no tempo todo, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Mas você precisa ser intencional com o gasto do seu tempo. Você precisa ser alguém que sabe o que você vai fazer nesse tempo. Não pode ser uma coisa onde você diz, ah, não sei o que fazer, não vou fazer nada, a gente vai sentar e vai só ver uma TV. Oh, meu pai. Então tá, se você vai ver uma TV, busca alguma coisa que te edifica. conversa sobre aquilo que você viu, discute aquilo que você viu. Sabe, gente, lá em casa, quando os meninos, mesmo adolescentes, viam um filme, eu queria entender o que, que ele entendeu do filme. Que mensagem tinha naquele filme? O que está por trás daquilo? A questão, muitas vezes, não é nem impedir de ver. A questão é entender o que está transmitindo naquilo. Sabe, gente, Star Wars, eu assisti todos. Todos, porque a adolescência lá em casa era o Star Wars, né? Mas eu era a chata que depois queria conversar sobre os significados de dentro do Star Wars. O que estava passando? Quais eram as mensagens que tinha lá dentro? O que tinha lá dentro? O que estava passando? O que quer dizer aquele guru? Quem era aquele? Aquele outro? Figura do quê? Símbolo do quê? Imagem do quê? Está entendendo o que eu estou dizendo? É isso. É conversar. É se aproximar. Sabe? Semana passada, o pastor Davi falou sobre o André. É, sobre o que a gente viveu com ele. Agora eu vou falar um pouquinho da minha versão, né? Da minha visão do que aconteceu. Mas, de fato, a gente foi pedir ajuda. Né? E uma das coisas que a psicóloga disse para nós, disse assim, vocês têm que rever a agenda. E vocês precisam gastar tempo com ele. Vocês precisam entrar no mundo dele como adolescente. Gente, entrar no mundo do André é entrar no mundo do basquete. É? E o Davi gosta de futebol. É saber todos os caras, é conhecer os tênis dos caras, né? É conhecer o que os caras fazem, é ficar lá assistindo aquele basquete que às vezes é americano, então passa num horário horrível para nós. É sentar e estar junto para poder ter assunto para conversar. Sabe? É ter assunto para poder conversar. A mensagem daquela propaganda que fala lá dos caras que viraram uma samambaia, né? Ah, você vira uma samambaia? Eu também virei uma samambaia, não tem assunto, já viu aquela? Né? Não quero fazer propaganda, mas tem uma história mais ou menos assim. Então, é mais ou menos aquilo entre duas gerações, muitas vezes. Parece duas samambaias. Não tem conversa. Porque um não sabe o que o outro pensa, o que o outro fala. Por quê? Porque não tem tempo junto. Não senta, não come junto, não sai, não prioriza. Vamos lá tomar um café, seu filho, sua filha gosta de tomar um café legal. Legal, gente, então vamos naquele lugar. Eu não me importo, nem gosto de café. Mas eu sei que é a última moda, gente. Os cafés são até pesados agora. Já viu isso? Bota uma balança para pesar a quantidade de café, a quantidade de água. Já viu o Paulinho fazendo café? É uma química, uma reação química o negócio. E você olha a cor daquela água, parece uma água suja só, desculpa, mas... Entendeu? Eu nem tomo café, mas tudo bem, eu amo chá. Se me chamar para tomar um chá, eu tomo um chá. Mas aí... Não é isso aí? É isso, Paulinho, né? O negócio do pesar e tal. Eu já fui na casa dele, já fez um café desse pra gente. É chique, é lindo, maravilhoso. Mas, enfim, desculpa, ele estava aí, né? Aí, gente, se o seu filho ama café, vai tomar café com ele. Vai naquele lugar legal que tem o café das quantas, meu. Entendeu? Não, mas meu filho ama mesmo o sorvete, então vai tomar sorvete com seu filho. Separa um tempo para gastar com ele, para ouvir o coração dele. Pergunta para ele o que ele pensa sobre as coisas, o que ele pensa da vida, o que ele pensa, o que está no coração dele, o que, que ele sentiu, por que, que ele está escolhendo aquela profissão, onde ele quer chegar na vida. Conversa com ele, abre o seu coração, deixa ele abrir o coração dele. Se você não gastar tempo, você não vai ganhar o coração do seu filho. Se você não investir tempo, vamos melhorar a frase, você não vai ganhar o coração do seu filho. Mas se você investir o seu olhar com atenção, você vai ter o seu filho. Mas sabe, quando eu falo isso, não é porque ele vai ser a prioridade número um da sua vida, não. Ele tem que estar no lugar certo, porque senão ele vai te manipular. Ele vai te usar. Então você precisa ter sabedoria de Deus, né? Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17, diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Remir o tempo, tempo aqui é kairós, é a ideia de uma medida de tempo, um tempo, uma porção do tempo, né? Um tempo como alguma coisa que de valor, que é assim, que precisa ser conduzida. É uma época decisiva. Esse tempo aqui é o tempo que pode ser traduzido como oportunidade, algumas traduções colocam, né? O tempo certo, um tempo delimitado. Então, É um período de tempo. Você e eu vivemos um período de tempo. Então, eu quero trazer isso para a sua família. Você vai estar com a sua família um período de tempo. Você tem um tempo dado por Deus para investir nos seus filhos. E é um tempo exato. É o tempo da sua oportunidade. Que se você desprezar, você jamais vai recuperar. Que se você não for atento ao tempo que você está vivendo, você vai perder. Por que que a gente chora tanto quando perde alguém e depois pensa, puxa, mas podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, devia ter falado aquilo, devia ter falado aquilo, devia ter sido assim, devia ter sido assado. Mas a gente perdeu o tempo. Perdeu o tempo. Senhor, não nos deixa perder o tempo. Não nos deixa perder esse tempo. Senhor, ensina-nos a sermos sábios, a remir o tempo a nosso favor, a aproveitar as oportunidades, Senhor. Colossenses 4, versículos 5 e 6 diz, portai-vos com sabedoria com os que são de fora, muito mais com os que são de dentro, né? Aproveitai as oportunidades, você sabe que essa palavra aqui é a palavra kairos? Aproveitai o tempo que você tem, aproveitai o tempo que você tem, aproveita esse tempo, que a nossa palavra seja agradável, com sal, temperada, própria, preparada para aquele momento, para aquilo que você vai fazer. Então, você tem a oportunidade e uma chance que é só sua. A nossa vida se assemelha a uma árvore, né? A uma árvore, as estações que a árvore vive, né? E essa árvore precisa estar plantada no lugar certo, no lugar da presença de Deus, na palavra de Deus, porque a gente vai ter as estações da semeadura, da espera, da colheita, do cuidado da árvore, daquilo que Deus quer fazer com cada momento. Então, sabe, não imagine que o tempo que você gasta é gasto à toa. É um investimento. Quantas vezes o pastor Davi, que ama uma pescaria, uma boa pescaria, saía e levava os meninos. Eu ficava orando, falando, gente, misericórdia. Misericórdia, o que vai acontecer lá? Porque é no bar, né, barco, no meio do rio. Gente, eles voltavam, eles tinham comido todos os chips que eu tinha mandado, sacos enormes de chips, de tudo aquela... Pescar que é bom, quase nada. O que pescava, aprenderam a comer peixe cru. Já pescava, abriu o peixe, já comia, porque não dava tempo, tinha que comer rápido demais, né? E tem muita história. Tem as histórias que eles viveram juntos, do Pedro jogando o anzol e o anzol catando a orelha do André. E aí ninguém me conta, né? Só me conta depois que está tudo bem. É, a gente estava no Paraguai, estava no lado do Paraguai, daí a gente foi para a farmácia para o homem cortar e arrancar, né, aqui na orelha. Levou o André com o anzol na orelha para a farmácia para resolver o problema. E eu estava orando, gente. Deus guardou o olho, amém. Mas são as histórias de vida. São as histórias para contar, não é isso? As histórias que fazem as memórias da nossa vida. E as memórias precisam ter significado, precisa ter valor, precisa ter importância, precisa ser algo especial. Elas não surgem do nada, elas surgem de momentos onde a gente tinha prazer de estar, onde a gente amou estar, onde aquela palavra tocou o nosso coração, marcou a nossa vida. Tinha conversas, tinha conselhos, tinha um tempo junto, tinha risada, risada junto. Tinha coisa boa junto. Sabe para quê? Para um dia você colher. Colher o que você fez, o que você, essa estação de vida que você semeou. Para depois acontecer uma coisa como essa que eu vou te contar. Pedro entrou na faculdade bem novo, com 17 anos. E ele foi fazer engenharia, né? Ele estava no primeiro ano. Aí ele volta para casa contando. Pai, você não sabe o que aconteceu. Hã? Conheci uma moça que vai no mesmo ônibus que eu o tempo todo, várias vezes e tal. E juntos a gente pegou o ônibus lá e estamos lá, né, pendurado lá, segurando lá, o ônibus cheio, aquela coisa toda, indo para a faculdade. Chegou um determinado momento, vagou uma cadeira. Eu, cavaleiro, pai, falei para a moça, senta. A moça olhou para mim e falou, não, senta você, que eu sento no seu colo. Aí voltou ele para casa com os olhos desse tamanho. Pai, a moça queria sentar no meu colo, pai. Ele não estava namorando a Raquel, tá, gente? Deixa eu explicar. A moça queria sentar no meu colo agora. Quem é que vem e conta uma coisa como essa para o pai? Só quem tem liberdade para abrir o coração. quem já contou as tentações. Você não acha que é legal? É, uma moça se oferecer para isso? Hã? Não, não é nada legal. Só que a gente também é tentado. É? Pensa comigo, gente. Aonde seu filho abre as tentações da vida? Deus, se você não tem família aqui, Deus te colocou o seu líder de célula, jovem. Para você abrir o seu coração e repartir as tentações que você passa. Todos nós passamos, gente. Todos nós vivemos isso. Todos nós precisamos prestar contas uns aos outros. Como é que foi o nosso dia? Como é que está sendo a nossa semana? Como é que está sendo acessado o nosso computador, do nosso celular, no nosso trabalho? Como está sendo isso na nossa vida? Precisamos abrir os corações uns aos outros. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a termos lugar para prestar contas uns aos outros. E você, mulher de Deus, seja uma mulher sábia. Supra o seu marido, ajude o seu marido, seja uma mulher que tem um coração aberto para ouvir as lutas do seu marido e para orar com ele, porque nós precisamos fazer isso uns com os outros. Eu não sei, eu sinto de Deus de dizer essa palavra, talvez você que está aqui hoje está precisando ouvir essa palavra. Você, mulher de Deus, precisa ajudar o seu marido. E por fim, eu estou terminando aqui, pode chamar os músicos para vir, né? O último aspecto é que a comunhão, pilar que eu quero deixar com você, é que a família precisa viver no pilar de um propósito eterno. Um chamado pessoal e familiar. Cada um de nós nasce por uma razão, nasce por um propósito, nasce para fazer alguma coisa nessa vida, tem um dom, tem um encargo de Deus para viver, tem uma razão pela qual nasceu, e eu e você precisamos encontrar isso. E o chamado de um pai e de uma mãe é ajudar o seu filho ou a sua filha a encontrar esse chamado e a viver esse chamado em Deus, a desfrutar desse chamado. A investir para tornar este homem ou esta mulher alguém que cumpre o que Deus escreveu sobre ele. Mas eu e você temos isto. Temos um chamado. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz assim: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Sabe o que significa? Que Deus te fez, Deus te planejou, Deus te formou. É através dele que você vai cumprir um propósito e é para ele que você vai cumprir um propósito eterno. Sabe que muito tempo a gente tinha escrito na cozinha da nossa casa um versículo. Isaías 54, versículo 13, que diz assim: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz dos seus filhos. Na cozinha estava lá escrito. Esse versículo não estava ali só por uma bobeira. Esse versículo era a minha oração. Esse versículo era o alvo de vida para os meus filhos. Esse versículo era o sonho do coração de Deus para os meus filhos. Qual é o alvo de Deus para os seus filhos? O que é que você tem colocado diante de Deus em oração? Que promessa, que palavra? O que é que você tem buscado de Deus para que a sua casa alcance? Tá bom, você não tem filhos, mas o que, que você e a sua esposa foram chamados por Deus para cumprir? E eu não estou falando, gente, não é só ser pastor, não é só cumprir um chamado. É viver plenamente aquilo que Deus te chamou para ser e fazer. É viver através da sua profissão para o reino de Deus. Eu olho aqui a Isa, né? A Isa que é fisioterapeuta, eu vi ela por aqui, a Isabela. Eu creio que ela cumpre um chamado lindo como fisioterapeuta. Eu já vi ela ajudando muitas mulheres que acabaram de ter filhos aqui nessa casa. A serem melhores mães, a viverem a maternidade, especialmente quando nasce o filho. Ela serve, gente. Eu vejo a Camila Danilo, né? Que vem aqui nos idosos e dá pilates. Ela é uma fisioterapeuta. Mas ela está usando a fisioterapia para abençoar o ministério de idosos dessa casa. Ela vem aqui, ajuda os velhinhos a se alongar, gente. O que, que você pode fazer na sua vida? O que, que você, que dom Deus te deu, que pode abençoar o reino de Deus? O que, que você vai fazer que vai abençoar o próximo, seu filho, sua filha? O que, que você vai ensinar, ou você vai deixar no seu filho a semente de que ele veio aqui na terra para ter dinheiro, para ganhar dinheiro, para ser rico. Ou você vai ensinar seu filho que ele veio aqui para desfrutar e ser feliz. Ou você vai viver isso. Você não veio aqui para isso. Você veio para cumprir um propósito eterno. Eu e você viemos para cumprir um propósito eterno. Eu estou terminando, mas eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Um instante. Porque Deus está fazendo uma pergunta a você nessa manhã. O que a sua família tem como chamado? Qual é o chamado da tua casa? Qual é o propósito que Deus levantou você para viver nesses dias? A sua comunhão com o Pai te leva a cumprir um propósito e um chamado em Deus. A tua comunhão com Deus te dá um propósito de vida. E é um propósito eterno. É um propósito muito além dessa geração que você está. É um propósito para muitas gerações. Talvez você está na estação em que você está levantando os seus filhos. Talvez você já passou dessa estação. Mas Deus está te chacoalhando nessa manhã para viver um propósito. Não viva à toa. Não viva só para viajar. Não ganhe dinheiro só para ter dinheiro. Não viva porque numa noite, num só instante, tudo isso pode ser tirado de você. Até mesmo teu filho que você tanto ama. Qual era o propósito para o seu filho? Qual é o propósito da sua casa? Qual é o chamado de Deus para você como família? Aonde Deus quer que você viva? Quais são os dons que Deus te colocou nas tuas mãos para você abençoar o próximo? Abençoar a casa de Deus? Deus está te perguntando nessa hora.